O próprio Evangelho diz que Deus está em nós, que o céu, portanto, está em nós. Lógico, o Pai nosso, é esse fragmento eterno que vive intensificando nossa energia até que possamos ir destruindo gradativamente pela luz que existe guardada em nosso interior todas as sombras que nosso instinto animal, às vezes excessivamente cruel, vai criando para nós mesmos, como para toda a humanidade. Ora, se o grande Mestre, Cristo, chama atenção para que este céu venha até nós, é necessário que descobramos que também nós podemos, destruindo ou esquecendo uma série de males mentais que fomos adquirindo viciosamente, desapareçam, nós podemos ver que esse recado de Jesus, mais do que uma prece, deve ser desenvolvido em nosso interior. São Francisco diz, sem comentar a prece toda, fazei de mim instrumento de tua paz. Observe que coisa interessante. Nós temos que ser instrumentos de alguma coisa maior. E como na filosofia essencialista, que discrepa da filosofia e da psicologia materialista, nós somos uma dualidade, nós vamos ver que esta essência já é a purificação, a perfeição em tudo que aqui está de elevado. Ora, o Pai Nosso que está no céu é realmente a potência que deve, estando em nós, espiritualmente falando já, iluminar a nossa parte acidental, que é o ego. E com isso nós vamos transformar a consciência inferior, que sempre nos atrapalha, numa consciência superior, quando iluminados interiormente. Vamos transformar o instinto que é animal e que vive em nós na intuição que abrange um conhecimento de universalidade. Vamos ligar a personalidade que é o nosso corpo, com todas as suas funções, inclusive as funções mentais, nós vamos ligar à individualidade. Observe que indivíduo é indivisível, é uma parte inteiriça espiritual que nós temos. E nosso espírito, e nosso eu. E essa personalidade não. A personalidade é mutável. Nós temos dias que apresentamos uma face, temos dias que apresentamos outra, temos dias que somos agradáveis a nós mesmos e aos demais, temos dias que somos terrivelmente desagradáveis. E quando há uma distonia de processo psíquico, então há uma distonia também da personalidade. E essa distonia já é realmente o que nós falávamos na reunião anterior, uma neurose. Pessoas que chegam a tal ponto que nós não sabemos mais como conviver com elas. Porque elas apresentam um aspecto, de repente, muito afável e, inesperadamente, nos agridem. Então, essa personalidade é mutável. Ela vem do latim persona, E dessa palavra é que vem realmente o teatro. Vem a máscara. É a máscara teatral. São as representações diferentes que nós fazemos. Agora, quando se perde a persona para entrar na individualidade, nós nos tornamos permanentes e iluminados. Não há, por isso, mudança naquele ser que, saindo do múltiplo representativo da personalidade, vai ao sentimento místico de uma grandeza interna. Ele é sempre o que é, porque já atingiu a plenitude da paz. Usando a linguagem de São Francisco, nós vamos desenvolver no próximo encontro, já é um instrumento da paz do Senhor. A tendência evolutiva de todas as criaturas seria, de fato, encaminhar-se para ser instrumento de Deus. Mas nós não podemos ser instrumentos divinos, não, de uma hora para outra. Nós somos instrumentos da treva, nós todos humanos, se vivermos unicamente nesta parte daqui para baixo, se vivermos na dimensão de um quadrado. Nós estaremos sempre prontos a seguir coisas erradas, a engendrar coisas defeituosas, porque nós somos a própria sombra de Deus. Vivendo essa sombra da divindade, nós perdemos a consciência verdadeira, que é a consciência superior, a consciência da divindade. Isso é uma coisa muito séria, mas que, infelizmente, há 30 anos que venho eu escrevendo e falando, já para milhares de pessoas, imagine, pelo número de palestras que fiz, quantas pessoas já tive eu a aventura de encontrar diante de mim e de transmitir essas ideias. Elas aprenderam erradamente com a psicologia e aprenderam erradamente com as religiões dogmáticas, que nós somos realmente um único ser. Então, há uma afirmação, fulano, integral, a gente diz, João, cometeu um crime. Não foi João integral, inteiro, que cometeu o crime. Foi a parte inferior de João que cometeu o crime, a parte mutável. Porque João tem uma parte da divindade nele. Maria feriu, disse inteiramente. Essa parte é muito séria, Bia. Feriu, matou, caluniou, tudo que se diz contra alguém, como se ela fosse inteiriça. A parte superior nossa não pratica crimes. A paz superior nossa está sempre estática e iluminada. Veja que coisa feliz é esse ensinamento. Então nós, a qualquer hora, independente das mutabilidades que tenhamos, nós podemos, mediante uma concentração, nos auto-purificar. E temos essa chance que nos é dada todas as horas. No Evangelho é uma coisa tão simples que se anexa perfeitamente ao que eu estou afirmando. Quando Jesus curava alguém, dizia, vai em paz. Olha, usava a palavra paz, vai em harmonia. Com quê? Com Deus, com a perfeição. E não peques mais para que mal pior não te aconteça. O pecado é realmente próprio do ego, da consciência inferior, do instinto, da persona e da área do conhecimento apenas, porque é preciso separar conhecimento de sabedoria. O conhecimento pode ser ministrado e aceito erradamente. Muita gente tem conhecimento de coisas pela metade ou defeituosamente. Uma ciência pode ser mal ensinada. Uma música pode ser mal ensinada. E a pessoa vai e carrega aquele erro o resto da vida, porque ela tem um conhecimento errado do fato. Já a sabedoria está ligada à divindade que temos em nós. Ela não erra, porque é preciso separar sabedoria de conhecimento. O conhecimento é do homem, a sabedoria é do espírito. Ao termos assim noções mais altas, nós estamos ligados à sabedoria divina. E ligados à sabedoria divina, nós podemos caminhar retinho, direito, e vigiando este animal que é o nosso ego. Todos nós, ninguém diga o contrário, por favor, pense comigo, que não teve dias de perder a razão, de esbravejar, de xingar, de rasgar coisas, e outros fazendo, coitadinhos, muito mais, até levando à morte criaturas, assassinando. Isso porque foi perdida a ligação da sabedoria, foi perdida a ligação da individualidade, foi perdida a ligação da intuição, foi perdida a ligação da intuição e da consciência superior que fazem parte da essência. Ao estarmos, por isso, todos os dias ligados, nem que sejam alguns minutos, ao nosso eu verdadeiro, nós vamos trazendo luzes para o nosso instinto. O nosso instinto vai se transformando em intuição. O conhecimento vai se transformando em sabedoria. E a nossa personalidade vai perdendo força, porque ela é apenas representativa, para viver uma individualidade iluminada. Entendem o que eu estou dizendo? Então, nós somos uma dualidade. Uma dualidade declarada. Ninguém pense o contrário. Basta ver a pessoa quando se autorrealiza, quando ela vai gradativamente tomando conhecimento de que já não lhe cabe mais praticar determinados atos, já não lhe cabe mais ter certos impulsos emocionais excessivos, já não lhe cabe mais a vaidade, já não lhe cabe mais o ódio. Enquanto ela não está isenta dos ataques desta parte daqui, ela não pode, em absoluto, manter uma ligação cotidiana com Deus. Porque ela não abre mão de seu instinto, ela deixa a animalidade crescer nela. Como deixa? Deixa porque lhe falta uma coisa que é a certeza intuitiva de que Deus está em nós. O dia em que eu adquiri essa certeza de que eu não era a minha personalidade chamada Luiz Goulart, em que isso era representativo, e que aquele ser que está em mim é um ser eterno, e que todos os seres também têm seu ser eterno, eu passei a me ver como uma figura de teatro e precisava tomar cuidado com a representação de meus papéis para não comprometer a mim diante do módulo sagrado, a medida divina de meu senhor. Quando uma pessoa diz ter se arrependido. A palavra arrependimento entrou no Evangelho porque havia poucos vocábulos. Aqueles que se arrependerem até o fim serão salvos. Seria essa palavra, que na verdade no grego, ao traduzir para o vernáculo latino, ficou é, mas era antes do que isto, seria uma palavra diferente de arrepender. Aquele que tiver mudanças em si. O arrependimento é uma mudança. Ele modificou-se de animal em divindade. Qual é o método para não ser uma coisa sem prática? Melhor para ir se atingindo uma noção iluminativa da individualidade do espírito sobre nós é nunca se apressar em dizer a primeira palavra, nunca se apressar em ter a primeira atitude e depois observar que são pensamentos internos que estão impulsionando atitudes nefastas e cruéis e palavras sombrias que nos infelicitam. Então nós precisamos interiorizar-nos e modificar o nosso pensamento. Mudar a maneira de pensar. Quando nós mudamos a maneira de pensar, agimos melhor e falamos melhor. Mas o importante, mais do que importante é isto, é saber que há um método inicial. Esse método é: pensa antes de falar, pensa antes de agir. O instinto não deseja isso, não. Ele quer tudo depressa. O indivíduo se viu agredido, o instinto funciona para agredir mais ainda. Ele se viu ferido, ele vai ferir mais ainda. E isso não traz proveito nenhum. Só traz infelicidade. E só tem trazido desgraça para o mundo, porque é a forma geradora do militarismo, do guerreiro. Nós precisamos estar num estágio acima do guerreiro. O estágio do guerreiro está aí, mas um outro estágio, místico, superior, já vai chegando. Esse estágio intermediário foi pressentido por vários homens de espírito, inclusive Emílio Zola, que diz: é com a pena e não com a espada que devemos combater. Já era realmente um começo de razão. Assim, na nossa vida diária, nós agimos militarmente. Agimos junto de grupos, às vezes, em pelotão. Porque isso é o atavismo, a influência do antigo tribal que está na nossa espécie e que ainda grita como um troglodita atroz dentro de nós. Porque essa herança nós não vamos perder com referência ao instinto. Entendido? E ela estará ali falando conosco toda hora. É preciso, por isso, meditação, coordenação de pensamentos. Mas como nós vamos ter melhores pensamentos? Habituando-nos a uma boa leitura elevada, a uma boa música verdadeira, a contemplar obras de arte verdadeira, preenchendo a nossa cabeça de coisas que iluminam. Na medida em que nos iluminarmos mentalmente, as nossas atitudes vão sendo diferentes. Mas nada adiantaria se ao termos conhecimentos ou noções das coisas superiores, nós disséssemos: ah, eu sim, eu agora sou notável, porque eu já sei dessas coisas. Quanto mais a gente se exalta, mais se transforma num animal agressivo. Nada pior, vocês têm experiência disso, do que uma vaidade ferida. O vaidoso é um doente. Não se pode dizer uma coisa a ele que ele transforme essa pequenina coisa num motivo de batalha, num motivo de ódio, porque teve a vaidade ferida. Quando nós atingimos um grânulo que seja de divindade, nós vemos que importante não somos nós. Importante é Deus que está em nós. Quando eu falo, eu sei que estou falando da minha divindade me iluminando, me dando intuição, para a divindade de todos vocês que estão presentes. Porque nenhum ser é uma exceção. Todos possuem Deus em si mesmos. Então, como eu poderia ficar vaidoso? Nós só podemos ter isso, sim, a alegria de saber que constatamos a nossa divindade com identificação à nossa no interior de tantas criaturas. Volto ao princípio inicial, independente das meditações. Pensa antes de agir. Pensa antes de falar. E por pensar nisso, no próximo encontro nós teremos uma análise, não faltam, não. Eu terei muita alegria de passar isso para vocês, da prece de São Francisco de Assis, que foi uma descoberta que eu fiz, que me iluminou muito, me deu muita felicidade. Depois nós vamos ter do Pai Nosso, e depois nós vamos ter dos versos áureos de Pitágoras, a luz do essencialismo. Isso é bom, porque eu improviso, e elas ficam gravadas em fitas. E essas fitas poderão servir, quem sabe, para uma recapitulação. Levando em conta, não esqueçam isso, que nada do que eu digo é invenção minha. Eu transmito o que meu mestre me ensinou numa linguagem adaptada ao tempo e à sensibilidade moderna. Era o que eu tinha a dizer. Vamos agora ao encontro de Deus.
Senhor Deus, de infinita misericórdia e amor, aqui estamos nós, Senhor, sentindo Tua presença em nosso interior. Pai, permite que, em forma de confissão, possamos ter um diálogo contigo, segredando-te o que vive tantas vezes em aflição dentro de nossa alma. Senhor, que Teu poder esteja agora nesta corrente espiritual que realizamos. Suplicamos, ó Pai, que através da união de nossos pensamentos e sentimentos, esta corrente espiritual abranja todos os povos e nações da Terra, a todos envolvendo com emanação transcendental desta súplica em favor da paz mundial. Imploro Tuas bênçãos para todos os irmãos aqui presentes. Imploro igualmente força e luz para estes cujos nomes estão aqui sobre a mesa e para milhões de outros nomes escritos em nossos livros de prece. Bendito seja Teu nome, ó Senhor Deus. Jesus Cristo, amado Mestre, aqui estamos nós formando a corrente da paz universal. Imploramos, ó amado Mestre, que possas sempre ser o elo mais forte de nossa união, de todos nós, afastando a sombra das doenças, e todos os males que tentam dominar nosso corpo e nossa alma. Ó Virgem Santíssima, símbolo e realidade da alma universal, imploramos tuas bênçãos maternais, principalmente para nossas companheiras presentes, almas mais sensíveis que tanto necessitam de tua ternura espiritual. Ave Maria, cheia de graças, bendita sejas. E a ti, Senhor Francisco de Assis, tu que és o exemplo do Cristo em nossa vida, tu que trazes sempre a presença do amor, da renúncia, da compreensão, tu que és a luz da poesia do Evangelho para nossas almas, de ti suplicamos, ó Francisco de Assis, as tuas bênçãos para todos nós, querido amigo. E a todos vós, auxiliares mestres invisíveis, mestres de sabedoria, entregamos nesse instante nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Igualmente a ti, Dr. Bezerra de Menezes, e os demais médicos do espaço, da falange dos samaritanos da cura, e imploramos os fluidos e medicamentos do espaço. A nossa saudação, paz e Cristo. Que Cristo viva agora e sempre em nossos corações.